Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 19 de janeiro de 2017.
E vamos ao destaque do dia. Agricultores de todo o país vão ter 12 bilhões de reais em crédito para a safra deste ano. Leonardo Meira.
Em Ribeirão Preto, o presidente Michel Temer anuncia aumento nos recursos para financiamento do agronegócio.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Presidente Michel Temer garante saque integral de contas inativas do FGTS.
Quem tiver dinheiro nas contas inativadas vai sacá-las por inteiro, qualquer valor. Só para deixar isso bem claro.
E Temer autoriza a ação das Forças Armadas nas ruas de Natal.
Militares também nas fronteiras. A Voz do Brasil vai mostrar o outro lado do combate ao crime em pontos estratégicos do país.
Hoje na apresentação, Gláucia Gomes e Roberto Camargo.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Antes mesmo de começar a plantar, o agricultor precisa fazer o planejamento de quanto precisa de adubo, sementes e pesticidas para a lavoura.
E quanto antes ele fizer a compra antecipada desses produtos, o chamado pré-custeio, mais ele economiza.
E este custo menor pode ser repassado a quem faz compras de frutas, verduras e outros produtos agrícolas nos supermercados, por exemplo.
E para que os agricultores possam fazer a compra antecipada desses insumos, o governo colocou à disposição 12 bilhões de reais de financiamento para pré-custeio da próxima safra.
O valor é 20% maior que o disponível no ano passado.
Para a plantação ficar bonita, de encher os olhos, não basta terra boa. Também tem um bocado de tecnologia. São os insumos, como adubos, fertilizantes, defensivos e sementes, que encorpam a colheita. Como boa parte desses produtos é importada, a compra antecipada é uma forma de baratear os custos de produção que tendem a subir na próxima safra. É o que faz o João Abrão. O produtor de café tem 67 hectares em Altinópolis, no interior do estado de São Paulo. A produção chegou a 4.200 sacas no ano passado.
A demanda nossa forte para fazer os tratos culturais é nos meses de setembro, outubro, novembro. É onde inicia as pulverizações, as adubações químicas. E aí todo mundo está comprando. O pré-custeio sendo lançado agora em janeiro vai dar condição do cafeicultor, do agricultor planejar suas compras, ou seja, comprar na hora onde não tem tanta demanda. Tem melhor oferta e, consequentemente, melhor preço.
Nesse ano, não foi diferente. O João assinou o primeiro contrato de liberação de crédito para esses insumos, o chamado pré-custeio, pelo Banco do Brasil. Para outros produtores como o João, o banco vai colocar à disposição 12 bilhões de reais para o pré-custeio. O valor é 20% maior que o do ano passado. O presidente Michel Temer destacou que o apoio do governo ao agronegócio gera inovação e desenvolvimento ao país.
O agronegócio, a agricultura em geral, a pecuária, irão cada vez mais inovar com o apoio do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, não é? Para gerar novos polos de desenvolvimento para o nosso país.
No Banco do Brasil, os médios produtores podem acessar o crédito por meio do Programa Nacional de Apoio aos Médios Produtores Rurais, PRONAMP. No Distrito Federal, o produtor Hélio Orides Dalbelo também se vale do crédito para economizar na compra dos insumos. Ele planta soja, milho e feijão em uma área equivalente a 2.500 campos de futebol.
O importante disso é um custo de produção menor. Isso vai refletir aonde? Lá no consumidor final, que eu tenho a produção mais barata, posso vender o meu insumo até mais em conta, entendeu? Uma coisa puxa a outra.
O ministro interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmar Novak, ressaltou que o agronegócio brasileiro cresce sem abrir mão do respeito à natureza.
Somos grandes players no mercado internacional, somos competitivos, mantendo 61% do território brasileiro com a vegetação intacta. Para dizer para o mundo porque nós não aceitamos a pecha de que não respeitamos o meio ambiente.
Para a atual safra, a estimativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, é de uma produção recorde de 215 milhões e 300 mil toneladas de grãos. Reportagem Leonardo Meira.
E durante o discurso de anúncio do Plano Safra, o presidente também aproveitou para negar qualquer boato sobre o saque de contas inativas do FGTS, anunciado no final do ano passado pelo governo.
Temer garantiu que os trabalhadores que possuem estas contas inativas vão poder sacar todo o valor disponível sem limite.
Segundo Temer, a medida vai estimular a economia.
Tem trabalhador aí precisando pagar dívida, tem trabalhador pretendendo fazer compras. Quanto representa isso? Representa mais de 30 bilhões de reais. Eu disse muito bem, vamos liberar as contas inativadas, que vai alcançar cerca de 30 milhões e 200 mil trabalhadores, que vão apanhar esse dinheiro e vão colocar na economia.
Os trabalhadores vão poder sacar os valores de contas inativas até 31 de dezembro de 2015.
O governo vai divulgar o calendário de saques no mês de fevereiro.
E o presidente Temer fez um balanço dos 6 meses de seu governo.
Ele citou medidas importantes aprovadas neste período, como o limite de gastos públicos e a reforma do ensino médio, além de políticas econômicas que reduziram a inflação no país.
O presidente falou sobre outras ações que estão em curso, como a reforma da Previdência e a modernização da legislação trabalhista. Segundo Temer, o governo também vai trabalhar neste ano para uma reforma que vai simplificar o sistema de tributos do país.
Ninguém aguenta mais a rede enorme de tributos e de complicações tributárias. As pessoas querem uma simplificação, uma racionalização do sistema tributário no país. Nós vamos trabalhar nisso logo em seguida.
Michel Temer lembrou de todas as ações emergenciais que o governo tem tomado para auxiliar os estados a combater o crime organizado nas penitenciárias, como o uso de militares para fazer inspeções dentro das cadeias.
Nós acabamos colocando até as Forças Armadas para fazer as inspeções nos presídios. É claro que elas não vão cuidar dos presos, né? Mas vão ter uma presença muito, muito eficaz, muito eficiente nesta inspeção que farão ao longo do tempo. Que uma das coisas que agrava muito a situação do presídio é a entrada de armas, celulares, etc. Primeiro ponto. Segundo ponto, no tocante à detecção dos celulares, ou bloqueio dos celulares, vocês sabem que nós destinamos 150 milhões de reais, como destinamos 80 milhões de reais para os scanners, né? E outros tantos valores exatamente para proteger os presídios. Agora, tudo isso depende de uma conexão, de uma junção de esforços com os estados federados. Se amanhã ou depois vai estar resolvido, não vai. Isso é uma questão de longo prazo. Ou de médio prazo, pelo menos, porque nós destinamos verbas para a construção de 30 presídios no país, 5 presídios federais e 25 presídios nos estados. E estamos propondo que se faça pelo critério dos módulos, porque com os módulos você consegue construir em 8, 9 meses, ou seja, se começar agora, lá pelo fim do ano, nós temos mais 30 e tantas mil vagas abertas no país.
E militares das Forças Armadas já vão atuar para garantir a segurança nas ruas de Natal, no Rio Grande do Norte.
A presença dos militares foi autorizada hoje pelo presidente Michel Temer. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Paulo Lasalvia, que está no Palácio do Planalto. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Roberto, Gláucia e ouvintes da Voz do Brasil. Hoje, o presidente Michel Temer recebeu um telefonema do governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, solicitando o imediato envio das Forças Armadas para o Estado. O presidente Michel Temer aceitou o pedido e autorizou o envio imediato dos militares. Nas redes sociais da Presidência da República, Michel Temer informou que as tropas vão atuar nas ruas de Natal. A capital do Rio Grande do Norte vive um clima de apreensão. O presídio de Alcaçuz, na cidade de Nísia Floresta, região metropolitana de Natal, registrou uma rebelião que deixou 26 mortos no último fim de semana. E hoje também foi um dia de conflitos nessa mesma penitenciária. Já nas ruas de Natal estão sendo registrados vários ataques a circulares, além de atos de vandalismo. Ao vivo, Paulo Lasalvia.
E agora nós vamos a Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde o repórter Ney Pereira acompanha a viagem do ministro da Defesa, Raul Jungmann, às cidades brasileiras da faixa de fronteira.
O ministro comentou a autorização para que as Forças Armadas atuem nas ruas de Natal. E o repórter Ney Pereira tem ao vivo essas informações. Boa noite, Ney.
Boa noite, Roberto, Gláucia e aos ouvintes da Voz do Brasil. O ministro comentou que o presidente Michel Temer determinou que as Forças Armadas realizem uma operação de GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Ele informou que o comandante de área está fazendo um levantamento e assim que tiver informações sobre as necessidades de pessoal e recursos, o Ministério da Defesa vai informar os detalhes. E isso pode acontecer até amanhã. Ele reiterou que as Forças Armadas não vão fazer repressão dentro dos presídios, mas sim varreduras nas penitenciárias. Essa varredura pode começar entre 8 e 10 dias. Aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o ministro visitou o projeto do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o SISFRON. O sistema foi desenvolvido pelo Exército e vai permitir a fiscalização da fronteira do Brasil com 10 países da América do Sul e ajudar no combate ao tráfico de drogas e contrabando de armas. O ministro da Defesa informou que o orçamento do projeto passou de 228 milhões de reais no ano passado para 470 milhões neste ano. Ao vivo de Dourados, no Mato Grosso do Sul, Ney Pereira.
O repórter Ney Pereira, que falou com a gente ao vivo de Dourados, no Mato Grosso do Sul, está acompanhando a viagem do ministro da Defesa, Raul Jungmann, às cidades brasileiras na faixa de fronteira.
E a vigilância de fronteiras é uma das estratégias do governo federal para combater o tráfico de drogas e o crime organizado.
Nesta quarta-feira, Jungmann esteve em Vila Bittencourt e em Tabatinga, no Amazonas. Lá, os militares atuam na defesa do nosso território e também no atendimento social da população.
Vila Bittencourt é uma comunidade que fica no município de Japurá, no extremo oeste do Amazonas, já na fronteira com a Colômbia. São cerca de 400 pessoas morando lá, 90% são indígenas, que vivem da pesca e de agricultura familiar. Na vila existe uma base do pelotão de fronteiras do Exército, com cerca de 60 homens fazendo patrulhamento da região dia e noite pelo rio Japurá. A atuação dos militares é indispensável para a sobrevivência da população, como destaca o líder comunitário Sebastião Montavão dos Santos.
É de suma importância a presença do Exército aqui na nossa comunidade. Médico, dentista, farmacêutico e para a nossa própria segurança também.
Tá marchando?
O silêncio da vila é quebrado quando os militares realizam ações para interceptar embarcações clandestinas que adentram ao território brasileiro, vindas da Colômbia. O tráfico internacional de drogas e armas pela região vem se intensificando nos últimos anos. Durante visita do ministro da Defesa, Raul Jungmann, à vila, os agentes do batalhão de fronteira realizaram demonstração de como é feita a abordagem a embarcações suspeitas. Eles usam helicópteros, barcos e navio de patrulha. Quando o suspeito não obedece à ordem de parada, é usada a força para impedir a fuga dos traficantes. No final do ano passado, o Exército fez uma grande apreensão de drogas no rio Juruá, como conta o comandante do Comando de Fronteiras Solimões, Coronel Júlio César Belaguarda.
Essa apreensão foi feita na virada do ano, quando uma embarcação naufragou do lado colombiano, essa droga caiu dentro d'água, foi avistada pelo efetivo militar do pelotão e recolhida, trazida para a margem para a gente posteriormente entregar à Polícia Federal. 900 quilos de maconha tipo skunk, que provavelmente chegaria lá em Manaus, em Tefé, aí nos grandes centros.
Outra ação de fundamental importância para a população local mantida pelo Exército é o Hospital Militar de Tabatinga, cidade com aproximadamente 60 mil habitantes, que faz fronteira com a Colômbia e o Peru. Para atender a região de tríplice fronteira, Tabatinga conta ainda com a Capitania dos Portos. Em parceria com o Exército, agentes da Marinha fazem o patrulhamento nos rios da região, principalmente os Solimões. A região conta com cerca de 3 mil embarcações civis legalizadas e só no ano passado foram feitas em torno de 13 mil abordagens a esses meios de transporte. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, destaca a importância da atuação dos militares na Amazônia para combater o tráfico de drogas.
Nós fazemos fronteiras com países que produzem a cocaína e outras drogas.
E esse trabalho aqui, desenvolvido pelas Forças Armadas, particularmente pelo Exército Brasileiro, é vital para a segurança das nossas fronteiras, mas também é vital para a tranquilidade e a redução da violência nas nossas cidades.
Fiscalizar a região de fronteira é uma das estratégias do governo brasileiro para combater o tráfico de drogas nos grandes centros. Para isso, tem aumentado a atuação dos militares no norte do país. Em 1950, por exemplo, eram 1.000 homens do exército na Amazônia. Hoje são 20 mil. O Brasil tem quase 17 mil quilômetros de fronteira terrestre. Cerca de 10 mil estão na Amazônia, de Tabatinga, no Amazonas, Ney Pereira.
Às 9 horas 15 minutos no horário brasileiro de verão.
A água do projeto de integração do Rio São Francisco já está a caminho da Paraíba.
Nós conversamos com o ministro Helder Barbalho, que anunciou a antecipação da chegada da água para a população do estado. Os detalhes daqui a pouquinho.
Momento Social.
Em 2016, o Bolsa Família teve um reajuste de 12,5% no valor médio.
É, e desde julho do ano passado, famílias como o da Andréia de Oliveira, que mora em Araraquara, interior de São Paulo, recebem o benefício com o aumento.
E agora, a Andréia quer saber se pode haver mais um reajuste. Quem responde é o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra.
Olá, ministro. Meu nome é Andréia, eu sou da cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, e eu, como muitos outros cidadãos, gostaria de saber se agora em 2017 o Bolsa Família vai ter um reajuste, um aumento.
Quando nós assumimos o governo, em maio de 2016, o Bolsa Família já estava 2 anos sem ter reajuste. Então o presidente Temer decidiu que daria um aumento acima da inflação para começar a recuperar essa perda que as famílias tiveram do Bolsa Família e deu um reajuste de 12,5% em julho de 2016. Nós também pretendemos continuar essa recuperação, dar um reajuste um pouco acima da inflação para recuperar, em parte, essa perda que as famílias tiveram nesses 2 últimos anos do governo anterior. Então, terá um reajuste, sim, o Bolsa Família em 2017.
E você também tem alguma pergunta sobre ações e programas sociais do governo? Manda para a gente.
Pode ser por e-mail no endereço voz@ebc.com.br. Tem também o nosso Facebook, facebook.com/bolsafamilia.
A sua pergunta vai ser respondida aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe.
E por falar em Bolsa Família, o pagamento do mês de janeiro já começou.
Mais de 2 bilhões de reais estão sendo pagos em benefícios para 13 milhões e meio de famílias.
São pessoas como a Érica Silva, que está desempregada, é mãe de 3 filhos e usa o dinheiro que recebe do Bolsa Família para garantir a alimentação da família. Ela conta que, atualmente, os R$200 que recebe do programa fazem toda a diferença.
O importante é que a gente não passe mais fome, nossos filhos têm o que comer. Pode comprar um material escolar, pelo menos aquele mês está garantido.
2017 também será um ano de fortalecimento do programa. A Estratégia Nacional de Inclusão Produtiva vai gerar oportunidades de emprego e renda para os beneficiários do Bolsa Família. Já o programa Criança Feliz vai estimular e acompanhar os filhos dos beneficiários desde o início da vida para que eles tenham um futuro melhor. É o que destaca o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra.
É um programa para acompanhar os bebês, as crianças pequenas até 3 anos de idade, de todas as famílias que estão no programa Bolsa Família.
Para saber qual o dia em que poderá sacar, o beneficiário deve conferir o calendário de pagamento e o número de identificação social, o NIS, impresso no cartão do programa. Reportagem Carolina Graziadei.
10 mil ônibus novos pelas ruas das cidades brasileiras. Essa é a meta do programa Refrota, que prevê investimentos de 3 bilhões de reais para renovar e ampliar a frota e melhorar o serviço oferecido aos passageiros.
Esta semana foi publicada a norma que estabelece as regras do programa e abre a seleção de propostas de estados e municípios.
O Ministério das Cidades está incentivando governos estaduais e prefeituras a desenvolver planos de mobilidade, o que pode garantir que os projetos projetos apresentados vão ser efetivamente implementados.
Ônibus mais modernos, confortáveis e em maior número. Desejo de 10 entre 10 passageiros do transporte público.
Tem mais ônibus novos para nós, né? Porque na cidade de Brasilinha é horrível. Ônibus barulhento, motor barulhento.
Se tivesse um ônibus mais moderno, seria ótimo pra gente, né? A gente trabalha tanto, chega no final de dia tão cansado, ainda pega um ônibus que não tem conforto nenhum. Terrível.
Todos nós temos vontade de andar com ônibus de qualidade. Nós merecemos, né?
Agora essas reivindicações estão mais perto de serem atendidas. No fim do ano passado, o governo lançou o Refrota, um programa para financiar a troca e ampliar a oferta de ônibus do transporte coletivo. Esta semana, foram publicadas as regras para a seleção de propostas e já foram contratados 100 novos ônibus para São Paulo. O secretário de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, José Roberto Generoso, destaca a importância do transporte público.
Tem uma melhoria na qualidade do serviço. Além disso, você polui menos, porque você reduz carro. Um dos grandes poluidores hoje no meio urbano é o automóvel, né? Então, você reduz o uso do automóvel.
O secretário José Roberto Generoso também afirma que o Refrota vai ajudar a gerar empregos.
Hoje a indústria está recessiva e nós precisamos retomar isso. Para melhorar o transporte de passageiros, você reativa a indústria, você cria empregos e a economia do país cresce, que é o objetivo do nosso governo.
A meta do Refrota é financiar 10 mil ônibus, quase 10% da frota de veículos em circulação no país. Ao todo, cerca de 107 mil coletivos estão em operação, transportando 30 milhões de passageiros por dia. Reportagem Luana Karen.
19 horas e 21 minutos no horário brasileiro de verão.
As águas já estão passando por vários trechos dos canais que fazem parte do projeto de integração do Rio São Francisco.
É, e o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, foi até lá esta semana vistoriar a obra e adiantou. Até o fim do mês de fevereiro, as águas já devem chegar para a população da Paraíba.
Até o final do mês de fevereiro próximo, nós estaremos chegando com as águas do Velho Chico para amenizar o sofrimento com a seca que o povo da Paraíba está enfrentando e convivendo. Na certeza de que, com a chegada destas águas que estarão encontrando o Rio Paraíba, nós estaremos garantindo oferta e segurança hídrica para a região, especialmente para a região metropolitana de Campina Grande, que está ansiosa e na expectativa de ter minimizado os sofrimentos com a seca a partir da chegada das águas do São Francisco.
O projeto da integração do Rio São Francisco vai levar água para mais de 12 milhões de pessoas em quase 400 cidades nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.
A previsão do governo é terminar essa obra neste ano.
A gente já falou aqui hoje que o governo vai investir 12 bilhões de reais no agronegócio, dinheiro que vai financiar a safra deste ano.
É isso mesmo, Glaucia, já tem gente lá fora abrindo caminhos para vender essa produção.
Isso mesmo, é a delegação brasileira que está em Davos, na Suíça, e participa do Fórum Econômico Mundial. A ideia é mostrar que o país está entrando na rota do crescimento e pode ser um bom lugar para investir ou retomar os investimentos.
No fórum, que reúne lideranças e empresas de todo o mundo, está a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil.
Entre a delegação de representantes brasileiros está o presidente da Apex, o embaixador Roberto Jaguaribe. A Apex é a agência do governo responsável por promover exportações. De acordo com Jaguaribe, o Brasil retomou a confiança no agronegócio e a imagem positiva do país pode atrair mais investidores. O embaixador disse que o objetivo é combater a imagem distorcida que parte da comunidade internacional tem sobre o agronegócio brasileiro.
Diz respeito de que a produção brasileira é dependente, por um lado, de degradação da cobertura vegetal nativa e, por outro, de trabalho em condições insatisfatórias do ponto de vista laboral e social. As duas condições são equivocadas. O Brasil teve uma grande revolução no campo e uma das coisas mais importantes que aconteceu nos últimos 20, 30 anos em Brasília, se não a mais importante, foi justamente essa grande mudança rural que tem uma dimensão de produtividade, de dinamismo econômico, mas também tem uma forte dimensão social.
Este ano, o Fórum Mundial reúne mais de 3 mil representantes de países, economistas, investidores e empresários para a realização de debates sobre a economia mundial. Reportagem Raquel Mariano.
Em nota oficial, a Marinha informou que tomou conhecimento por volta de 1h45 da tarde da queda de uma aeronave na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Imediatamente enviou uma equipe ao local do acidente. No momento, 50 militares e três embarcações participam das buscas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, estava na lista de passageiros.
Estas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite.
Brasil, ordem e progresso.